Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da MAHLE Metal Leve para discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes conosco hoje os senhores: Sr. Daniel Brasil Alves, gerente de marketing e comunicação corporativa; Sr. Daniel de Oliveira Camargo, gerente executivo contábil; e Sr. Fábio Lopes Pérez, gerente executivo de finanças. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da MAHLE Metal Leve. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via internet, podendo ser acessado através do website de Relações com Investidores da companhia, onde se encontra disponível também a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para a MAHLE Metal Leve, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da MAHLE Metal Leve, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a MAHLE Metal Leve. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel de Oliveira Camargo, que iniciará a apresentação. Por favor, Daniel, pode prosseguir.
Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Nesses tempos tão desafiadores, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados, onde discutiremos o segundo trimestre de 2020. Antes de começarmos com a agenda, desejamos que todos estejam em segurança e saudáveis. Para a MAHLE, a segurança dos nossos colaboradores é a nossa prioridade maior. Nós ressaltamos que não se trata apenas de saúde e segurança dos colaboradores, mas sim de todos os seus familiares. E nesse sentido, a MAHLE adotou diversas medidas para mitigar o risco de contaminação pelo Covid-19. E gostaríamos também de dizer que nós estamos produzindo as nossas próprias máscaras para proteger os nossos funcionários. E as nossas operações foram todas retomadas nesse último trimestre, que é uma boa mensagem. Seguindo então para a nossa agenda, no slide número 2, nós temos os destaques do trimestre, o qual ainda foi mais desafiador do que qualquer outro trimestre. E eu gostaria de ressaltar também que ao final da apresentação a gente vai estar disponível para a sessão de perguntas e respostas. Então, a nossa agenda no slide de número 2, nós vamos abordar os destaques do segundo trimestre de 2020. Vamos passar uma visão geral do mercado, falar sobre o desempenho das receitas líquidas por mercado, uma síntese dos resultados e do EBITDA. Vamos abordar o resultado financeiro líquido e endividamento, e finalizando com os investimentos e depreciação. Gostaria de passar para o slide de número 3, onde nós temos alguns destaques desse segundo trimestre de 2020. A nossa receita líquida de vendas foi de 360 milhões no segundo trimestre, o que representou aí uma retração de 45% quando a gente compara com o segundo trimestre de 2019, e de 27,3% de retração, ou abaixo, quando a gente compara com o primeiro semestre de 2019. Nós vamos demonstrar um pouco o porquê disso nos próximos slides. No setor automotivo, destaque para os dados da Anfavea e da ADESA, que mostram que a produção consolidada de veículos caiu 49,7%, sendo 50,1% no mercado brasileiro de queda e 46,3% no mercado argentino. Um outro destaque para o nosso endividamento líquido, que embora, né, todos os impactos da pandemia, a MAHLE reduziu seu endividamento líquido em 45,2 milhões, ou seja, em 24%. Também daremos maiores detalhes nos próximos slides. E por fim, nesse slide, nós temos um quadro mostrando os principais indicadores da companhia, como se comportaram nesses trimestres, né, comparando os períodos. E eu destaco aqui a nossa margem EBITDA, que no segundo trimestre de 2020 apresentou aí um percentual de menos 4,1%. E nós temos a margem EBITDA ajustada, que apresentou um percentual positivo de 4%. Destaco a diferença entre as margens, se deu por conta de um impairment registrado na controladora MAHLE Argentina, impairment da recuperabilidade do ágio. E esse impairment também destaco aqui que o principal propulsor dele foi o aumento do risco país na Argentina. Em 2019, o risco país era em torno de 9%, e em 2020, no atual momento, esse risco está em 15%, quase 16%. Com isso, então, o valor da controlada, quando é calculado pelo método de fluxo de caixa descontado, ele sofreu uma redução, o que nos levou a reconhecer este impairment aí de 29,2 milhões. Então, esse é o grande impacto aqui na nossa margem EBITDA. Gostaria agora de passar a palavra para o Daniel Brasil, que vai falar sobre a visão geral do mercado.
Bom, obrigado, Daniel Camargo. Bom dia a todos e muito obrigado pela participação de hoje na teleconferência de resultados da MAHLE Metal Leve. Eu vou iniciar aqui então no slide 4, dando uma visão geral do mercado, vendas e produção de veículos, Brasil e Argentina, do primeiro semestre de 2020 comparado com o primeiro semestre de 2019. Iniciando pelos veículos leves. No Brasil, nós tivemos uma redução de 39% na venda de veículos leves e na produção de 51,2%. Na Argentina, uma queda de 34,2% nas vendas e de 46,4% na produção. E os dois mercados somados, uma queda nas vendas de veículos leves de 38,3% e na produção de 50,7%. Esse resultado é referente a todo o shutdown que nós tivemos, ou seja, no final das montadoras de veículos, né, no final de março, quando iniciou, o mês de abril praticamente todas as montadoras fechadas e retornando, ou seja, essa retomada em meados de maio, algumas empresas voltando em junho e algumas empresas inclusive em julho. Então, essa queda de 50% da produção é reflexo dessa diminuição das vendas e, consequentemente, aí da produção devido à pandemia, ao Covid-19. Um item interessante nesse número de veículos leves é a queda menor nas vendas do que na produção. Então, nas vendas nós temos 38% de queda e na produção 50,7%. Olhando em números absolutos, foram 888 mil carros vendidos e a produção de 772 mil. Normalmente, o Brasil e a Argentina têm um trade balance positivo, ou seja, a exportação para fora do bloco, ou seja, você tem um valor de produção superior ao valor de vendas. O que significa isso? Nós temos uma redução no estoque de veículos. Como referência, o estoque atual do Brasil, informação divulgada pela Anfávea, é de 138 mil veículos. Isso corresponde a 24 dias. Normalmente gira em torno de 35 dias de estoque. Isso deve puxar a produção, Uma informação adicional que não está no slide, que é a produção e a venda de julho. Então, em julho, os números já são melhores, ou seja, a gente está numa recuperação mês a mês. O mês de julho ele foi melhor a venda diária no Brasil de veículos leves em 20% comparada com junho desse ano. E a produção também teve um incremento de 77% comparado com junho desse mesmo ano. Com relação à projeção, à full year projection, ou seja, a projeção da produção total de 2020, recentemente a Anfávia divulgou os números, e a projeção da Anfávia de vendas de veículos leves é uma redução de 40% e em veículos pesados 39%. A projeção da Malha ela está ligeiramente melhor do que a projeção da Anfávia, que nós estamos considerando, principalmente para os veículos pesados. Eu vou apresentar agora o número do semestre dos veículos pesados. Então, aqui no Brasil, as vendas de veículos pesados foi uma redução de 17%, na produção, uma queda de 33%, na Argentina, uma queda de 29,7% nas vendas e uma queda de 41,7% na produção. A soma dos dois mercados, Brasil mais Argentina, em veículos pesados, em vendas, foi de menos 18,5% e na produção de menos 33,6%. Aqui, novamente, nós temos uma queda menor nas vendas do que na produção. Então, 18 é o percentual de queda na venda, 33,6% na produção. Inclusive, aqui, no mês de junho e julho, nós tivemos a venda de caminhões no Brasil superiores ao que foi vendido em junho de 2019 e julho de 2019. O setor agrícola tem contribuído bastante com esses números. A venda de caminhões pesados, ou seja, ela tem puxado esse número e esse é o motivo pelos números melhores aí, nos veículos pesados. Passando agora para o slide 5. Nós temos a produção de veículos da América do Norte e Europa, os principais mercados de exportação da malha e metal leve. Nós temos aqui na América do Norte uma queda na produção de veículos do primeiro semestre de 2020 comparado com o primeiro semestre de 2019 de 40,9% e na Europa uma queda de 41%. Efeito muito parecido, um pouco melhor do que a queda que nós tivemos aqui na região, Brasil e Argentina, mas também uma queda significativa, 41% aí na soma das duas regiões, América do Norte e Europa. Passando agora para o slide 6. No slide 6, nós temos a evolução da receita líquida de vendas do segundo trimestre de 2020 comparado com o segundo trimestre de 2019. Eu vou focar ali na última coluna, onde nós temos a variação. Então, no equipamento original do mercado doméstico, uma queda de 63,8%. Como referência, a produção de veículos nesse mesmo período, a queda foi de 82%. Então, a receita da malha ela teve um desempenho melhor do que a queda da produção de veículos, devido à venda de peças de reposição, peças OIS, então acaba tendo uma contribuição, uma venda melhor da receita da malha comparada com o mercado da produção de veículos. Na exportação, uma queda de 43,3%. Nesse caso, a pandemia ela aconteceu num período um pouco diferente nas outras regiões, tanto na América do Norte quanto na Europa. O shutdown das montadoras, ele foi aconteceu antes do que aconteceu aqui no Brasil e na Argentina. Então, isso explica um pouco esse desempenho melhor das vendas da malha e metal leve, nesse segundo trimestre de 2020, comparado com o segundo trimestre de 2019 na exportação. A soma do equipamento original é de menos 52,5%. No aftermarket, nós temos uma redução no mercado doméstico de 32%, na exportação de 26,4%. A soma do doméstico e a exportação no aftermarket de menos 30,7%. O mercado aftermarket ele tem um comportamento diferente do equipamento original, continua tendo as revisões dos carros, Por isso, a queda menor quando comparada com o equipamento original. E a soma total da receita, uma queda de 45,5% dos dois mercados, tanto o aftermarket quanto o equipamento original. Passando agora para o slide 7. No slide 7, nós temos a evolução da receita líquida de vendas do semestre, primeiro semestre de 2020, comparado com o primeiro semestre de 2019. Novamente, eu vou focar na última coluna, onde nós temos a variação. Então, no mercado doméstico, equipamento original, uma queda de 37,7%. Também um desempenho melhor do que a referência do mercado. A gente viu a queda da produção de veículos próximo ali de 51%. Nesse caso, o desempenho melhor tem relação com o mix. Os veículos pesados, nós vimos que a queda de produção foi menor do que os veículos leves. E na participação da receita, ela é maior do que com relação ao mercado. Também, com relação às peças de service, as peças de OIS também tiveram um desempenho melhor do que comparado com a produção de veículos. E o último ponto, a recuperação gradativa do mercado. Então, as vendas de junho, por exemplo, elas estão mais atreladas com o desempenho da produção de veículos de julho do que de junho. Você está vendendo o que a montadora vai produzir no mês seguinte. Como o mercado ele está em recuperação, isso contribui para o desempenho melhor quando junho entra na conta e esse movimento gradativo. Então acaba tendo um descompasso que beneficia, no caso aqui, a receita quando eu comparo o faturamento da malha, a receita da malha com a produção de veículos. No mercado de aftermarket, a queda do mercado doméstico de menos 20% no semestre, na exportação de menos 23,2% e no combinado do aftermarket, menos 20,8%. Novamente, o comportamento do mercado aftermarket ele é diferente do mercado de equipamento original. Com a queda das vendas de veículos novos, a revisão dos veículos, isso historicamente acontece, você tem um aumento nessa venda do aftermarket, no caso aqui uma queda menor do que a queda do equipamento original. E o combinado da receita no semestre, uma queda de 27,3%. Esse ano é um ano desafiador para todas as empresas, então esse é o resultado aqui da evolução da receita líquida da malha no semestre. Tá? Passando para o slide 8, onde nós temos a exportação consolidada por região geográfica, sem grandes alterações, continuamos aqui como os principais mercados Europa e América do Norte, América do Sul e os outros mercados. Eu passo agora novamente a palavra para o Daniel Camargo e estarei disponível ao final da conferência para as dúvidas, para as perguntas.
Obrigado, Daniel Brasil. Caminhando então para o slide de número 9, nós temos a síntese das demonstrações de resultados. Temos uma demonstração aqui da queda das receitas, pelas razões já explicadas, de 45,5% no segundo trimestre, comparado com o ano anterior, e de 27,3% no acumulado do ano, em função das razões já apresentadas, queda de volume, mix volume-preço, embora parcialmente compensada pelo impacto de variação cambial. Contudo, a gente pode ver que os custos caíram em menor proporção, isso principalmente em função dos custos fixos que não caminham em relação a... não tem a mesma proporção em relação à queda das receitas. Indo para o slide de número 10, continuando na síntese das demonstrações de resultados, as despesas com vendas reduziram em valores absolutos quando comparadas ao segundo trimestre de 2019. Contudo, sua proporção em relação à receita aumentou de 6,4% das vendas no segundo trimestre para 9,5% no segundo trimestre de 2020. E isso se deve a vários pequenos impactos, como exposição em moeda estrangeira de algumas despesas e efeitos de reestruturação. As despesas gerais e administrativas em função de diversos fatores, como também reestruturação forte, sofreram aí um pequeno aumento em sua proporção à receita, de 3,5% no segundo trimestre de 2019 para 5,4% no segundo trimestre de 2020. As despesas com desenvolvimento de tecnologia, além de terem reduzido em montantes, elas também reduziram percentualmente em relação à receita. Isso porque houve uma redução nos níveis das despesas com desenvolvimento de tecnologia em função dos impactos da pandemia. Ou seja, as atividades relacionadas a essas despesas, né, ou a tecnologia e desenvolvimento, elas foram parcialmente suspensas aí neste período. E as outras receitas e despesas operacionais, o principal impacto, já mencionado, foi a despesa não recorrente oriunda da provisão para perdas com intangível, ou seja, o impairment da nossa controlada Mali Argentina, no montante de 29,2 milhões. É o principal impacto aqui em outras despesas, no caso, operacionais. Caminhando para o slide número 11, nós temos o resultado operacional medido pelo EBITDA. E o grande o resultado EBITDA do segundo trimestre de 2019, 114,9 milhões, sofre uma queda considerável para o EBITDA do segundo trimestre de 2020, que foi de menos 14,9 milhões. O principal impacto é o resultado bruto, como já discutimos, e também, novamente, em outras despesas operacionais, o impacto considerável dos 29,2 milhões que estão aí nesses 34,9 milhões no EBITDA do trimestre e nos menos 43,1 milhões no EBITDA do semestre. Eu gostaria de passar agora a palavra para o Fábio Pérez. Ele vai falar sobre a gestão financeira.
Boa tarde a todos. Discutindo um pouquinho o slide de número 12, aqui nós vemos o resultado financeiro líquido consolidado, né, dividido em três partes aqui, sendo a primeira os juros líquidos, a segunda a variação cambial e a terceira variação monetária. Falando dos juros líquidos, nós temos aqui um delta aqui no acumulado do semestre, de 1,2 milhões entre o primeiro semestre e o segundo e o primeiro semestre de 2020. Isso é decorrente dos volumes e das taxas de juros, né? Nós vimos que as taxas de juros vêm caindo período após período, né? Isso acaba impactando tudo os juros dos nossos investimentos financeiros e, consequentemente, também dos empréstimos bancários. E combinado com isso, nós tivemos também o aumento das nossas aplicações financeiras, principalmente no segundo trimestre de 2020, onde a média ficou em 403 milhões de investimentos, contra uma dívida média de 668 milhões. O combinado disso, então, dá um delta no semestre de menos 1,2 milhões, e na comparação do segundo trimestre de 20 versus segundo trimestre de 19, a gente tem aí um delta de 1,7 milhões reduzindo. Com relação à variação cambial, nós também tivemos aí uma desvalorização acentuada quando do início do Covid-19, né? Nós tivemos aí uma desvalorização da nossa moeda frente ao dólar e o euro, que são as duas principais moedas de exportação e de exposição que a empresa tem hoje. Então, nós, no semestre, no acumulado, nós tivemos um resultado negativo da ordem de 44,2 milhões, que basicamente são oriundos das operações de ACC que nós tomamos ao longo do ano, né? Esse valor ele é compensado pela posição de hedge que nós temos e também da variação cambial que nós temos. O que acontece é que existe um descasamento, né, temporário entre a tomada do recurso, que foi feito em euros, isso está na nota explicativa de empréstimos, os senhores podem olhar lá a composição e o custo dela, E as vendas em moedas estrangeiras, que ao longo do tempo vai se acumulando e chega no vencimento da operação, como nós captamos em euros, nós também iremos pagar dinheiro. Então, nós temos um resultado contábil negativo ao longo do período até o vencimento, e quando se chega ao vencimento, então, nós repagamos as operações com euros, não em reais. Então, nós captamos em euros e pagamos em euros. Então, para efeito de caixa, nós não temos impacto, mas ao longo do período, até que se zere a exposição, acumulando as vendas em moeda estrangeira, especificamente em euro, a gente acaba tendo, então, um resultado negativo. E a variação monetária que nós vemos aqui, no acumulado nós tivemos uma redução de 3,5 milhões contra no trimestre, no segundo trimestre, de 0,3. Basicamente são as correções nos nossos processos fiscais e trabalhistas, que por lei nós temos que corrigi-los, e também dos volumes que caíram. Então, no total, o resultado financeiro passa a ter aqui no trimestre um acréscimo de 10,4 negativo, né, contra o acumulado do ano de 42,1 milhões. Então, esse foi o resultado e as explicações aqui do resultado financeiro. Indo para o slide de número 13, nós temos aqui a composição do nosso endividamento, né? Nós crescemos aí o nosso endividamento de 394 milhões para 612. Isso foi em função dos 250 milhões que nós captamos no final de março, justamente para reforçar o nosso caixa e proteger a saúde financeira da empresa devido ao Covid-19. Mais abaixo, nós temos a régua do tempo aí no curto prazo e no longo prazo. Como os senhores podem ver, em março de 21 vencerão as duas operações que nós captamos em função do Covid-19. Nós já iniciamos as discussões com os nossos parceiros financeiros, visando a rolagem dessa dívida, se for o caso. Mas não vamos deixar para iniciar lá no próximo do vencimento. Já começamos as discussões já para tentar pegar uma condição um pouco melhor e ver o que está acontecendo no mercado em termos de custos, né? Nem sempre a redução dos juros da Selic é refletida no custo dos empréstimos. Então, nós já estamos sondando o mercado para tomar as nossas decisões aqui, antecipando as discussões que deveriam acontecer lá no início do ano. Indo para o slide de número 14, nós vemos aqui a composição em percentual dos nossos fundings, né? Nós temos 41% na 4131, que está swapado em reais. FINEP com 29,4% da composição. O ACC, que nós explicamos a variação cambial, com 26,6%. E o BNDES, que está em 2,5%. Então, essa é a... Sempre lembrando do detalhe que, apesar de todos os problemas que nós enfrentamos e os desafios que nós enfrentamos aí com a pandemia, a empresa reduziu o seu endividamento líquido em 24%. Tá? Indo para o slide de número 15, nós vemos aqui o quadro onde demonstra os investimentos, o CAPEX que foi feito durante o primeiro semestre. Vocês podem ver que tem um baixo nível aqui devido à pandemia, e a decisão da companhia foi a preservação do cash flow. Todos nós sabemos dos desafios que nós tivemos e temos tido com relação à pandemia, então a empresa decidiu aqui segurar um pouco os investimentos, né? Fizemos aqueles que foram necessários, mas sempre com o objetivo da preservação da saúde financeira e do cash flow da empresa. Muito bem, agradecemos a todos por nos ouvir e passamos então agora à sessão de perguntas e respostas, onde os senhores poderão explorar um pouco mais os temas que tiverem dúvidas aí. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Gabriel Rezende, Bradesco BBI. Por favor, Gabriel, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia.
Aguardem um momento, por favor. Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, JP Morgan. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
Oi, boa tarde. Duas perguntas. Primeiro, se vocês pudessem comentar um pouco sobre como está a demanda, tanto na OEM como aftermarket aí no começo do terceiro trimestre. Enfim, poder passar uma coisa como foi julho, como é que está agosto, pipeline de pedidos. E também nessa questão da dívida que foi comentado, né, dessa potencial rollover aí para o começo do ano que vem, qual que é o tipo de economia que vocês pretendem ter, como é que vocês estão vendo as taxas, se vocês acham que dá para, enfim, melhorar aí o custo financeiro da empresa. Obrigado.
Marcelo, Daniel Brasil, obrigado aí pela sua pergunta. Com relação à demanda, como eu comentei, tá? Ela está numa crescente. Os números de julho da produção de veículos, tanto da venda quanto da produção, ela puxa consequentemente os pedidos da empresa, tá? Tanto no equipamento original e na questão da exportação também. Então, após o fundo do poço, vamos falar assim, no mês de abril, tem sido uma crescente, tá? Fábio, se puder dar sequência na segunda pergunta.
Ok. Falando do endividamento, como eu disse, eu comentei, né, que nós iniciamos algumas conversas com algumas instituições financeiras e realmente a tendência é que a gente tenha um custo mais baixo mesmo. O que aconteceu e a gente sentiu no final de março e no começo de abril foram que os bancos, os spreads estavam mais altos em função de toda a incerteza que estava acontecendo e toda a volatilidade do mercado. Para se ter uma ideia, o pessoal estava falando a respeito de um CDI mais 4, um CDI mais 6 e algumas instituições falando até em CDI mais 8. Hoje, fazendo a sondagem do mercado, você já consegue encontrar captações a CDI mais 2 a 1,5, CDI mais 1,5. Então, você vê que já naturalmente, em função de toda a volatilidade que ela já reduziu, o custo já voltou para um patamar um pouco mais atrativo. Obviamente que nós não estamos olhando só o ACC, nós estamos olhando outras linhas, por exemplo, 4131, ou propriamente o working capital, propriamente dito, e obviamente que sim, analisando o ACC, que é uma linha extremamente interessante. Para você ter uma ideia, nós temos o custo médio nosso do ACC no Brasil, aqui a composição é junto com a Argentina, mas a gente fala em 0,40 ao ano, então é bastante atrativo. Então, naturalmente, a rolagem que vai acontecer lá em março, ela vai ser mais baixa, o custo vai ser mais baixo que agora. O que a gente não deixa é para, se ela vai acontecer em março de 21, eu iniciar a conversa em fevereiro. Então, eu já estou iniciando algumas conversas agora e já discutindo com as instituições financeiras que nós captamos, os ACCs e também a 4131, para identificar a possibilidade de uma renegociação ou uma postergação de prazo, de pagamento. Obviamente que isso ainda está incipiente, a gente está discutindo, mas provavelmente vai ser mais atrativo, o custo vai ser mais atrativo do que quando nós captamos em março desse ano. Não sei se eu te respondi, se não, se você me questiona, a gente volta a comentar.
Não, foi bastante claro. Muito obrigado.
Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Novamente, se desejar realizar uma pergunta, aperte asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem de Gabriel Rezende, Bradesco BBI. Por favor, Gabriel, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Tive um problema com a minha conexão. Ia perguntar para vocês em relação à expectativa para a recuperação do mercado de veículos em América do Norte e Europa. Vocês mencionaram o otimismo para o mercado doméstico em relação às projeções da Anfavea, mas eu queria entender como está a visão da MAHLE para esses mercados lá fora. A gente tem visto alguns comentários que estão apontando para alguma recuperação mais forte do que havia sido previsto no início da pandemia. Então, enfim, queria entender a visão de vocês.
Boa tarde, Gabriel. Daniel Brasil falando. Realmente, a recuperação lá fora nos mercados, tanto europeu quanto americano, a previsão é melhor do que aqui do Brasil, Argentina ou da América Latina como um todo, tá? Se você observar a produção do year-to-date junho, o semestre, a nossa queda está maior do que a queda lá fora, e esse retorno, essa volta, ela vai ser menor ou ela vai ser mais lenta do que essa recuperação tanto de Europa quanto América do Norte. Apesar que ela tem surpreendido, tá? Da projeção que nós fizemos em abril e maio, os números têm sido melhores do que a gente tinha projetado. O mercado de pesados, principalmente caminhões, é um deles, tá? Quando você vê uma venda de caminhões junho de 2020 e julho de 2020 maiores do que os anos anteriores, realmente é um número surpreendente, tá?
Muito obrigado. Só um follow-up. Essa revisão para cima que aconteceu com o Brasil em relação à visão de vocês em abril, isso também tem acontecido para as estimativas para os mercados lá fora?
Também tem melhorado, sim. Também são projeções melhores, ou seja, uma recuperação maior do que a expectativa projetada lá em abril.
Tá certo. Muito obrigado.
Ok.
Lembrando que para realizar alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel Camargo para as considerações finais. Por favor, Daniel.
Nosso muito obrigado a todos que participaram desta teleconferência e desejamos que todos continuem em segurança e saudáveis. E até o nosso próximo encontro.
A audioconferência da MAHLE Metal Leve está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem a Chorus Call.